DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Moçambique, milhares de pessoas foram hoje para as ruas de Quelimane em repúdio ao baleamento do músico MC Trufafá. Mondlane ameaça com protestos 100 vezes piores um dia após um dos seus aliados ter sido baleado.
A próxima vítima que eles tentaram fazer, vamos acionar o Turbo V24 Ultra.
Liga Guineense dos Direitos Humanos disse hoje que teme
pela vida e integridade do nosso presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos.
Em Angola, os números de casos de cólera preocupam. Estas são as manchetes que movem esta nossa atenção e exigem respostas. Boa noite, eu sou a Sandra Quiala e este é o Jornal da Noite da DW com edição de Guilherme Correia da Silva. Vamos às notícias. Abrimos esta emissão em Moçambique, onde o antigo candidato presidencial moçambicano, Venâncio Mondlane, ameaçou hoje na cidade de Quelimane que vai acionar a fase Turbo MV24 Ultra Pulse de protestos caso haja mais um ferido ou morte entre os seus apoiantes. Mondlane falou ao povo da Zambésia na sequência do baleamento de Joel Amaral, conhecido como MC Trufafá, no domingo.
47 coordenadores nossos foram mortos. E até agora, a justiça não foi feita. Queremos avisar ao presidente que foi colocado pela UIR que esta é a última chance que eles têm. Esta vida que eles tentaram tirar e não conseguiram. A próxima vítima que eles tentaram fazer, vamos acionar o Turbo V24 Ultra Pulse. Estamos à espera de mais um ferido ou um morto. Aquilo que viram até hoje, vamos multiplicar por 100.
Entretanto, milhares de pessoas foram hoje para as ruas de Quelimane em repúdio ao baleamento do músico MC Trufafá, um apoiante do ex-candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlane. A Polícia da República de Moçambique diz que está neste momento à procura dos atiradores. Toda a história com o correspondente da DW, Marcelino Mueia, a partir de Quelimane.
Um dia depois do músico MC Trufafá ter sido alvejado, reina um clima de choque e revolta em Quelimane. Milhares de pessoas foram hoje para as ruas da cidade exigindo justiça. MC Trufafá, um apoiante de Venâncio Mondlane, foi alvejado nos membros inferiores e em parte da cabeça. Denunciou ontem o antigo candidato presidencial nas redes sociais. Abraão Macete, um amigo próximo do MC Trufafá e membro do Partido Podemos, lamentou o sucedido.
Ontem à tarde nós recebemos a triste notícia do baleamento do nosso irmão Joel Amaral, conhecido como MC Trufafá. Esta notícia abalou bastante a nós, de modo particular a mim, que percorri a província na companhia dele, lado a lado. Fiquei bastante chocado como pessoa e esse choque se estendeu até ao partido Podemos, que também sentiu o calor do nosso compatriota Joel Amaral.
O Hospital Central de Quelimane confirmou hoje uma lesão no couro cabeludo. Fonte hospitalar disse aos jornalistas que o MC Trufafá está consciente e a evoluir bem nos cuidados intensivos. Foi feita uma limpeza exaustiva, profunda, e não foi encontrada nenhuma presença de bala. As reações ao sucedido têm chegado de todos os quadrantes sociais. O presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, disse que o baleamento é uma afronta à democracia. O edil de Quelimane, Manuel de Araújo, pediu ao chefe do Estado que use a sua competência para travar os assassinatos e a perseguição a opositores políticos no país. A polícia informou que foram 3 as pessoas que dispararam contra o músico MC Trufafá. 2 deles usavam uma máscara facial e há um trabalho de perícia para capturar os suspeitos, informou o chefe das Relações Públicas do Comando Provincial, Miguel Caetano.
A polícia foi comunicada e imediatamente fez ao local do crime. Isolou o local para poder se conseguir ter os elementos de prova que poderiam consubstanciar naquilo que é o processo de investigação. Neste momento, a partir das informações que a polícia foi recolhendo no terreno, estamos em processo de investigação em coordenação com o CERNIC.
De Quelimane para a DW, Marcelo Moya.
O que acha dos pronunciamentos recentes de Venâncio Mondlane? Foi a nossa pergunta na página da DW África no Facebook. Recebemos vários comentários. Rosário, da Historicidade Ntepa, diz que penso que Venâncio Mondlane já reconheceu que foi enganado pelo presidente eleito pelo Conselho Constitucional, o dito mata e reza, e brevemente irá tomar decisões acertadas sobre o destino do povo moçambicano, escreveu. Outro internauta, Ivanício Pinto Pequenino, diz que acho melhor a ideia. Não deixa para amanhã o que tem de se fazer hoje. Ana Malala. Logo mais traremos outros comentários. Você também pode participar e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O chefe de Estado moçambicano, Daniel Chapo, promulgou e mandou publicar a lei relativa ao compromisso político para o diálogo nacional inclusivo. Em causa está a proposta de lei com base no acordo entre o presidente moçambicano, Daniel Chapo, e os principais partidos políticos, assinado em 5 de março e submetido à Assembleia da República, relativa ao compromisso político para um diálogo nacional inclusivo. Segundo o comunicado da presidência moçambicana, a promulgação da lei que aprova o compromisso político para um diálogo nacional inclusivo resulta do agendamento com caráter de urgência solicitado pelo chefe de Estado. Entre outros aspectos, o acordo político para pacificar Moçambique prevê a revisão da Constituição da República e dos poderes do presidente e indultos aos condenados no âmbito das manifestações pós-eleitorais. O governo angolano quer criminalizar a disseminação de informações falsas na internet com penas entre 1 a 10 anos de prisão, segundo uma proposta de lei governamental que visa travar a propagação de notícias falsas nas redes sociais. A medida vem expressa na proposta de lei sobre a disseminação de informações falsas na internet, iniciativa do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, elaborada em março, a que a Lusa teve acesso hoje. O Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, FIDA, lançou hoje na cidade da Praia um programa regional para reforçar a resiliência da agricultura face às alterações climáticas em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. O programa Adaptação dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento da África Ocidental e Central tem a duração de 5 anos e um orçamento de 10,5 milhões de euros que visa reforçar a resiliência dos pequenos produtores e sistemas de produção agrícola face à mudança climática, afirmou o diretor do FIDA durante o lançamento do projeto.
DW Deutsche Welle.
Uma das razões para o alastramento rápido da cólera em Angola é a falta de água potável, é o alerta do presidente do Sindicato dos Médicos, Adriano Manuel. Angola já registou mais de 12 mil casos da cólera, segundo o Ministério da Saúde. Em entrevista à DW, Adriano Manuel alerta também para a escassez de medicamentos e de soro no combate à cólera. A primeira pergunta que fizemos ao sindicalista foi: qual é a razão para o contínuo aumento dos casos?
O que nós temos estado a observar é que não existem distribuição de água potável nestas zonas. E isto influencia negativamente para que tenhamos sucesso.
Não há outras questões que concorrem para que tenham tanto êxito assim? Vocês que estão lá na fila da frente?
Tem a questão relacionada com medidas higiênicas. A pobreza, por um lado, o aumento do custo de vida da nossa população, tudo isto concorre, como é óbvio, para que o combate tenhamos algum insucesso.
Na prática, qual é o cenário real atual?
O cenário não é bom. Tem informações que nas últimas 24 horas tivemos mais do que 200 casos de cólera, com uma mortalidade significativa. Não tenho números dessa altura. Aliado a este facto, vamos encontrando um déficit de fármacos, principalmente nas zonas onde vamos tendo cólera no só isso, diretamente os soros, né? E hidratação oral, vamos tendo alguma dificuldade.
Vocês a resistarem essas dificuldades, como é que vai ser daqui pela frente, vocês para darem um novo impulso para que tenham êxito, porque afinal de contas é uma combinação de fatores?
Tudo depende do governo. Nós apenas identificamos os problemas, o problema está identificado, qual é a principal causa. A solução passa necessariamente por haver medidas de prevenção.
E não está-se fazer nada?
E as medidas de prevenção dependem de nós. O governo está as informações que tem é que vão melhorar a vacinação, que é sem sombra de dúvida também um dos meios que tem que ser obrigatoriamente se usar para diminuirmos o número de casos de cólera no nosso país.
O facto de não haver essa conjugação de esforços, acha que é um sinal também de negligência por parte de algumas autoridades?
Só o facto de não se distribuir água potável, como deviam distribuir, é um sinal de negligência.
Em termos de caracterização, quantos casos de cólera já foram registados, pelo menos daquilo que domina?
Bom, acima de 10 mil.
Nós estamos já no quarto mês do ano e os números de cólera continuam a subir. Será que já se perdeu o controle da doença?
Acho que não. Ainda se tem algum controle. Todo um trabalho está sendo feito no sentido de impedir com que se dissemine, também por parte das autoridades, tem sido feito.
O que é que está a faltar para que travem a progressão da doença? Porque, afinal de contas, os casos só aumentam.
E passa necessariamente por melhorarmos a questão relacionada com a prevenção, por um lado, e por outro, a distribuição de água potável. É só isso.
Há muito que se fala de pobreza e fala-se muito da ineficácia do sistema de saúde. Acha que a cólera veio expor como o sistema de saúde em Angola ainda é muito débil?
Evidentemente. Eu costumo afirmar que não existe sistema de saúde. O sistema de saúde não é bom, não é mesmo bom. Estamos longe de atingir um sistema de saúde de acordo com aquilo que são os ditames da OMS. E isso, e a cólera só vai provar isso.
Foi Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos em Angola, em entrevista a Nelson Camuto. A Liga Guineense dos Direitos Humanos disse hoje que teme pela vida do seu presidente, Boubacar Touré. Afirma ainda que Touré está a ser alvo de perseguição desde a semana passada e responsabiliza o governo pela sua integridade física. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansou.
Boubacar Touré, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, está em parte incerta e em silêncio desde que foi denunciado a presença de homens armados na sua residência no sábado em Bissau. A primeira vice-presidente da Liga, Claudina Viegas, diz temer pela vida de Touré. Responsabiliza ainda o executivo guineense.
Pela vida e integridade do nosso presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos.
Claudina Viegas denunciou que as autoridades montaram um dispositivo contra Touré que incluiria a mobilização permanente de agentes à paisana perto de sua residência. O objetivo, segundo a responsável, seria
sequestrar ou eventualmente assassinar o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, um cidadão cujo endereço profissional e pessoal é amplamente conhecido.
O ministro do Interior, Boche Kandé, garantiu hoje não saber de nada, rejeitando a alegação de que teriam agentes destacados para perseguir Boubacar Touré. Tudo isto aconteceu dias depois do presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos ter afirmado, na abertura de um seminário dos jornalistas, que praticamente todas as pessoas submetidas ao tratamento de hemodiálise no Hospital Nacional Simão Mendes teriam morrido. A direção do maior centro hospitalar do país desmentiu as acusações, ameaçando mover uma denúncia contra Touré, uma das figuras que mais tem contestado o regime guineense. Esta segunda-feira, o presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, desvalorizou a polémica. Não sou Boubacar Touré. Qualquer jornalista ou cidadão que faça uma declaração pública que não corresponda à verdade, o Procurador-Geral da República tem o direito de chamá-lo para provar a verdade da denúncia.
Aprova, sim, verdade.
Já a Frente Social dos Sindicatos de Educação e Saúde apela ao esclarecimento de supostas mortes no centro de hemodiálise denunciadas pelo presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos. O porta-voz da Frente Social, Yoyo João Correia, diz que é preciso uma investigação séria à denúncia.
Enquanto defensores dos trabalhadores que estão afetos a este serviço, nós pedimos que seja feita uma investigação responsável, isenta, imparcial, em que poderá trazer aos guineenses aquilo que é verdade em relação a esta situação e poder imputar a responsabilidade a quem tem a responsabilidade.
De Bissau para a DW, Yankuba Dansou.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que a Rússia cometeu um erro ao atacar a cidade ucraniana de Sumy. O Kremlin garante que atacou apenas dois alvos militares ou quase militares em Sumy. Já a Ucrânia diz que pelo menos 34 pessoas morreram, incluindo duas crianças, e 119 pessoas ficaram feridas. Guilherme Correia da Silva.
Washington diz que o ataque em Sumy foi horrível e diz que é por essa e outras razões que o presidente Donald Trump está a tentar acabar com a guerra na Ucrânia. A Rússia bombardeou o centro da cidade de Sumy no domingo. Pelo menos 34 pessoas morreram. Os ataques continuaram depois nas cidades de Odessa e Kharkiv e nas regiões de Donetsk e Dnipropetrovsk. A mediação dos Estados Unidos não avança. A Ucrânia concordou com um cessar-fogo total de 30 dias, mas Moscovo não quis. Concordou apenas com uma trégua parcial e não é isso que está a acontecer. O presidente ucraniano diz que um dia Donald Trump perceberá o que a Rússia fez quando vir com os próprios olhos. Volodymyr Zelensky convidou Trump a visitar a Ucrânia em entrevista ao programa 60 Minutos da emissora norte-americana CBS.
Come, look, and then let's...
Venha, veja, e então avançaremos com um plano para acabar com a guerra. Aí entenderá com quem está a lidar. Entenderá o que Putin fez. Antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro da Ucrânia, é preciso falar com as pessoas, militares e civis, e ver a destruição provocada pela guerra. Não será preciso ensinar nada, disse Zelensky. A realidade fala por si.
O Parlamento alemão deverá eleger a 6 de maio o conservador Friedrich Merz como chanceler. Merz deverá chefiar um governo de coligação com os sociais-democratas na sequência das eleições federais antecipadas de 23 de fevereiro. O social-democrata Olaf Scholz, que assumiu o cargo em dezembro de 2021, está de saída.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema da abertura desta edição para lhe perguntar o que acha dos pronunciamentos recentes do Venâncio Mondlane. Mavone diz que talvez poderá parar a violência contra os apoiantes do Venâncio Mondlane e os manifestantes. O país está de qualquer maneira. Outro internauta, Faisal Pret, diz que o importante é que ficou a ameaça. Ainda outro internauta, Temba Sinalunga, diz que o pronunciamento é oportuno e adequado. É verdade que há algum desgaste em relação aos eventos anteriores por terem resultado em nada. Com este comentário, colocamos então ponto final nesta emissão do Jornal da Noite da DW África. Tenham todos uma ótima noite. Continua em companhia da DW e acompanhe-nos nas nossas redes sociais em dw.com/português. Boa noite.